Agora sim. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês no fechamento do mercado desta terça-feira, 31 de janeiro de 2017. Um fechamento de mercado estranho assim, porque era para a gente estar negociando, a colheita está andando, o Brasil negociando, o line-up lá nos portos sem modificação, mas por causa do efeito dólar, por causa do efeito Trump, nós estamos com os produtores fora do mercado, conforme o nosso título. Os produtores estão desconfiados e esse câmbio está afugentando os negócios. Para explicar o fechamento de mercado de soja, milho e trigo, está conosco Camilo Motter, da Granoeste, corretora de cereais de Cascavel, no Paraná, um homem experiente de mercado, a quem agora eu cumprimento. Camilo, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, João Batista. Há muito tempo que não falo contigo, sempre uma satisfação bater um papo contigo. E também minha saudação a todos os produtores do Brasil. Mas é isso mesmo que você colocou. O mercado parece que encontra um piso aí para o momento, porém nós devemos ficar muito atentos, porque o mercado internacional começa a observar muito a produção brasileira e sul-americana que vem chegando ao mercado. Na Argentina tivemos uma certa melhora no tempo. Eles estão concluindo o plantio, atrasaram, mas estão concluindo. E os levantamentos falam que as perdas até agora não são tão significativas, mas tem gente que acha que a Argentina vai produzir aí 1 milhão, 2 milhões a menos, tem gente que acha que pode perder até 3 ou 4 milhões. Só que na Argentina há um longo tempo pela frente ainda, e as condições climáticas vão ter muito a dizer pela frente ainda. O Paraguai anda relativamente seco, também é um ponto de observação aqui na América do Sul, produção entre 9 e 10 milhões de toneladas, né? E no Brasil, alguns focos que preocupam ainda, especialmente no Nordeste brasileiro, mas também com excesso de chuvas aí no Mato Grosso, em regiões do Paraná, Goiás um pouco isso, Mato Grosso do Sul, mas sobretudo no Mato Grosso, com a dificuldade aí de colheita pelo excesso de chuvas, né? Então, eu diria que, de maneira geral, o mundo está observando a produção sul-americana, mas ela, de uma maneira ou de outra ainda, pode trazer surpresa na questão climática. Então, nós precisamos aguardar agora para ver o que acontece pela frente, para ver que resultado vamos ter. De qualquer maneira, os números que temos com base no USDA são de uma produção mundial cerca de 8% maior que a do ano passado, para uma demanda de 4,7, 4,8 mais alta que a do ano passado. Então nós temos um gap aí de produção maior do que consumo, da ordem de pouco mais de 3%, né? 3 pontos percentuais, né? Com isso nós temos um aumento dos estoques finais. E o mundo está observando isso. Por isso que tivemos, diante da dificuldade climática que tivemos há poucos dias, sobretudo na Argentina, o mercado atingiu um ponto até bem interessante, que se não me engano foi no dia 18 deste mês, quando ele bateu aí 10,75, 10,80, havia até uma expectativa para ele bater os 11, mas não chegou a esse ponto. E aí ele foi devolvendo na medida em que as condições climáticas se alinharam melhor e as perspectivas de safra cheia voltaram, né? Então nós temos esse quadro hoje. Hoje temos um fechamento aí que parece encaminhar para algo misto, muito inalterado em relação a ontem, por fortes perdas ontem, né? E, de qualquer maneira, pode ser que se estabeleça aí um momento de parada de queda e, enfim, termos até possibilidade de retomar um pouco esses preços nos próximos dias, né?
Ou não, né, Camilo? Ou não.
Ou não. Na medida que nós vamos andando para uma confirmação de safra e ela vem com mais peso ao mercado, né? A gente pode ter aí até uma pressão adicional, porque, como sabemos, né, João, normalmente, entrada de safra, nós temos uma pressão dupla. Isso geralmente ocorre. Pressão do mercado, porque chega uma safra nova ao mercado, se ela for boa, é pressão na certa. E um segundo fator de pressão é o aumento da logística. Os custos logísticos aumentam nesse período, sobretudo o frete no Brasil, embasado basicamente no frete rodoviário. Esta alta expressiva acaba pressionando os preços no interior.
Tá. Deixa eu fazer aqui um resumo, Camilo, para a gente seguir em frente. Então, primeiramente, o convite aos nossos telespectadores para usar aqui essa nossa ferramenta que está aqui exatamente embaixo aqui da nossa TV. Faça a sua pergunta, né? Brasil de norte a sul, por favor, entre aí perguntando para a gente melhorar aí a nossa conversa com o Camilo. Que nos disse, em outras palavras, que o mercado está desconfiado, que o produtor está esperando e hoje os negócios não andaram, que o mercado está aguardando algumas notícias. A Argentina perdeu, mas pode recuperar. O Paraguai está com focos de estiagem, também o sul do Brasil. E o problema primeiro, inicial, o fundamental, seria clima, como sempre foi, né, nessa época do ano. Mas, de outro lado, temos um estoque final maior, a maior, porque a produção mundial pode crescer 8% e a demanda só crescer 4,5%. Portanto, nós estaríamos acrescentando aos estoques finais 3,5%. Trazendo para o Brasil, né, Camilo? É aquilo que a gente vai perder lá no Mato Grosso do Sul, lá em Guaíra, na região do Paraná, que está muito quente, talvez, porventura, a gente venha a perder no Rio Grande do Sul, e aquilo que a gente perdeu em produtividade ali no oeste da Bahia, está sendo compensado pela safra exuberante das outras áreas produtivas do Brasil. Certo, Camilo?
Inclusive, nesse tópico, João, eu vi relatos aqui da região de Palotina, região de Campo Mourão, região de Ubiratã, produtividades excepcionais. Aqui nós falamos em alqueires, né? Isto 170, 180, entre 160 e 180 sacas por alqueire. Se nós pegarmos uma média de 170, divide 2,42, nós temos 70 sacas por hectare, né? É uma produtividade dessas primeiras lavouras colhidas aqui na região oeste do Paraná, muito expressiva, que se a média for mantida daqui para frente, não há razão aqui para essa região perder muito na média, exceto nesses focos que você muito bem citou, pegar a região Beira-Lago, Lago de Itaipu, como Guaíra, temos aqui a região Santa Terezinha, etc., alguns municípios, com algumas perdas, mas muito pontuais. As demais regiões compensam com muita elegância essas perdas. Isso pode ocorrer realmente se estendendo para todo o Brasil. Perdas em regiões, bolsões de perda, mas que a média geral acaba compensando positivamente. É por onde a coisa está caminhando neste momento, né?
E enfim, no caso desta safra 16-17, a gente pode dizer, olhando todas as perdas e todas as altas produtividades, que a soja do cedo foi bem. Sim, o problema está na soja do tarde, não é isso?
Está chegando muito bem. É verdade, verdade. Isso está se comprovando com as primeiras colheitas que estão já chegando ao mercado.
Fora as mudanças de paradigmas que nós estamos presenciando, como o caso que nós tivemos lá em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, onde nós tivemos numa fazenda lá, nós abordamos só uma gleba ali, uma área de 3 mil hectares, mas eles plantam 20 mil hectares, fazem semente, etc., onde no sequeiro 70 sacas, porque eles estão usando o consórcio com braquiária, portanto, afofando o solo, puxando a água do lençol freático para a raiz da soja. Então, é uma mudança de paradigma, com o pessoal também lá no Mato Grosso entrando no pó de rocha. A produtividade está sendo melhorada por novas tecnologias.
Exatamente, e nós temos isso se espalhando pelo Brasil inteiro. Por isso que eu sempre divido, João, eu acho que isso é muito pertinente, eu divido a oferta sempre em três grandes variáveis: área semeada, tecnologia usada e clima. Veja que neste ano nós temos no Brasil um pequeno aumento, mas um aumento de área, que seja da ordem de 1% a 2%, vamos ter ainda que ver esses números finais. A questão da tecnologia também positiva, e aí você cita um aspecto muito interessante de novas tecnologias usadas, né? E a questão que ainda permanece um pouco de pendência é o clima. Das três variáveis, a dúvida que tínhamos era o clima, e estamos saindo quase que fora. Temos aí talvez 30 dias para olhar de norte a sul do Brasil o clima, na Argentina talvez 45, 60 dias ainda, né? Mas veja que a grande variável que nos está trazendo dúvida é o comportamento climático e não as demais, né?
Tá. Então, nesse ponto, aí nós iríamos inevitavelmente para a sua pergunta, que pode ser que a queda dê uma parada e melhore. Ou pode ser, como não pode ser, do tipo ficar como está, ou pode ficar pior. E como já tem perguntas chegando aqui da possibilidade de até ficar pior, primeiro vamos resolver essa sua boa notícia aí, que de repente as quedas parem, pode parar aí, e os produtores se colocarão a vender novamente. com que perspectiva você trabalha para parar a queda, Camilo?
Eu vejo do lado positivo o recuo dos produtores como primeira variável, né? Um recuo significativo dos produtores a esse nível de preço. Esse é um ponto. Segundo, nós temos uma mudança relativamente rápida para a América do Sul, que pode ser visto de forma dupla também, porque se houver uma mudança mais rápida para aquisições na América do Sul e o produtor recuando, nós vamos ter alta dos prêmios, embora alguma pressão em Chicago. Isso pode ocorrer, né? E também ainda a questão climática. Nós vemos atrasos na colheita e, eventualmente, pode ter algum agravamento em pontos, em bolsões, e a questão climática, né? Isso do lado positivo. Do lado negativo, eu vejo... Do lado negativo, nós temos a questão da oferta sul-americana que sai. Portanto, podemos ter alguma pressão lá fora, né? Podemos ter... A questão, aliás, ainda em cima da soja, além dessa questão dessa mudança rápida que pode ter um efeito negativo lá em Chicago, portanto afetando a formação do preço nos Estados Unidos, diretamente na Bolsa, né? Nós temos que os fundos estão ainda com volumes muito comprados e houve o rompimento de algumas barreiras técnicas. E o fato deles ainda permanecerem com carteiras compradas, eles podem, à medida que vê que o mercado pode ser liberado mais negativamente ainda, muita gente participando de vendas. Então, esses volumes comprados, por isso que houve essa alta até a metade do mês, um pouco para frente da metade do mês aí, começaram a vender de forma mais acentuada. E nós temos um mercado com possibilidade de cair abaixo dos 10. Aí teríamos que ter essa combinação também de clima mais favorável, etc., e as coisas andarem bem, a colheita andar. E, claro, a chegada da safra sul-americana ao mercado, especialmente do Brasil, também joga nesse lado negativo. Portanto, eu vejo o mercado um pouco indefinido. Agora vamos ter que acompanhar para ver de que lado a balança vai pender.
Calma aí.
Eu não consigo tomar uma posição. Acho que tem variáveis que são positivas, mas também temos variáveis que são negativas. Vamos ter que acompanhar isso para ver nos próximos dias.
Vamos por partes, como disse o açougueiro. Vamos pegar então a sua fala de possibilidades. E você falou que no dia 18 nós chegamos até quase 11 dólares, beiramos 11 dólares o bushel, mas ontem a coisa ferveu. E o Naum, lá da RN Corretora de Canarana, pergunta: Camilo, como deve se comportar o mercado com essa queda de ontem no mercado, né, nos preços? Os prêmios. Olha a pergunta. Os prêmios vão subir nos portos para a gente poder começar a rodar novos negócios?
Veja bem, eu acredito que ainda é um pouco cedo para a gente falar de uma alta dos prêmios, mas esta possibilidade ela é muito real. Eu há poucos dias comentava, se não me engano, numa entrevista com a Carol, nesse mesmo espaço, e exatamente a gente falava...
Explicar, disso, vamos explicar.
O efeito Trump sobre os preços e uma possível retaliação comercial a produtos norte-americanos está muito cru ainda, está muito cedo para se traçar uma tendência. Mas a possibilidade é que a gente possa ter prêmios muito mais significativos na formação do preço daqui para frente, porém com alguma pressão em Chicago, porque o efeito Trump ele é um pouco isto, né? Pressionaria Chicago, porém os prêmios subiriam muito mais. Porque a formação do preço, ela vai perder um pouquinho esse viés histórico, né? Os prêmios ganhariam importância na formação do preço, sobretudo para países como Brasil e Argentina, né?
Então...
Por quê? Porque haveria uma demanda maior aqui, né? Agora, eu quero crer que a gente vai caminhar nesses próximos dias em cima disso. A chegada de safra e como é que vai se comportar também os fundos lá fora... Como é que vai se comportar o clima nesses dias? Que ritmo de colheita nós vamos ter? As previsões de clima para Mato Grosso e para o Paraná são ainda de chuvas para essa próxima semana. A gente pode dizer o seguinte, bom, esses volumes, você falou do line-up nos portos, que até está bem interessante o line-up nos portos, né? Quer dizer, precisa ter soja lá para carregar esses navios nos próximos dias, né? Então, como é que vai estar a oferta de produto efetivamente colhido, disponível para embarcar nesses navios? Veja que nós temos, nos principais pontos de colheita, nós temos um clima que vem bastante chuvoso nos últimos dias e promete ser chuvoso ainda por mais pelo menos uma semana, né? Então, isso me parece que é um ponto que joga bastante positivo e nós vamos ter que acompanhar. Eu não quero com isso assumir uma posição de que o mercado vá subir efetivamente, porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Mas me parece que é um ponto para ser analisado. Sobretudo analisando que houve bastante queda nesses dias. A queda foi muito rápida, notadamente o que aconteceu ontem, né?
Tá. É, sendo objetivo, do Rio do Sul, lá de Birubá, o seu Antônio Carlos Urnal pergunta, Camilo, essa animosidade entre Estados Unidos e China, devido ao Trump, poderá ser benéfico para a soja brasileira?
Sim, vai ser. E eu diria para vocês que não somente soja, né? Nós vamos ter N produtos em que, uma vez que os Estados Unidos retaliem a compra, seja através da imposição de barreiras, seja através da imposição de tarifas, né? Isso vai favorecer o Brasil. O Brasil pode ser prejudicado no comércio com os Estados Unidos, mas o comércio do agronegócio em geral com os Estados Unidos, ele não dá 5% do que nós exportamos, né? Então, o grosso das exportações brasileiras vai para a Europa e para a Ásia, e aí, sobretudo, para a China. Então, nós, com o tempo, aí nós precisamos ir acompanhando isso, mas com o tempo, o agronegócio brasileiro será beneficiado se efetivamente houverem essas medidas retaliatórias, primeiramente de parte dos Estados Unidos e, secundariamente, de parte dos outros países que estarão sendo prejudicados. Veja, por exemplo, o caso do México. O México importa dos Estados Unidos cerca de 14 milhões de toneladas de milho. Veja que o México já foi eleito como o primeiro país em que ele vai impor sanções, até a questão do muro, que ele quer que o México pague pelo muro. Se não pagar pelo muro, ele já falou que vai impor uma tarifa de importação dos produtos mexicanos em 20%. Ora, provavelmente, essas 13, 14 milhões de toneladas de milho que só cruzam o Golfo do México ali muito pertinho para chegar dos Estados Unidos para o México, esse milho será prospectado em outras regiões e aí entra Brasil e Argentina como fornecedores, né? Então, é apenas para citar um exemplo. Com a China poderá acontecer a mesma coisa e a Europa também poderá entrar nessa lista.
Bom, agora de Palmeira, do Paraná. É bom você anotar que são quatro perguntas em uma, hein, Camilo? Ô, Camilo, o que você toma aí? Você fica aí parecendo o Jô Soares tomando esse chazinho, é?
Essa hora ainda não é permitido tomar um bom uísque nem um vinho, viu, João? Só estamos na água mesmo, viu?
Muito bom, Camilo. Então vamos lá. Quatro perguntas do Lucas Lewandowski Camargo, de Palmeira, no Paraná. Primeira, qual o conselho para o produtor que não vendeu nada? Pois perdeu o tempo de venda? Qual é o conselho para quem não vendeu nada? Segunda pergunta, ele perdeu o tempo de venda? Quando tivermos os melhores preços e tem seu custo fixado ainda, ele perdeu o tempo de venda? Para esse produtor que tem o custo fixado, aí tem mais. Ele deve segurar a venda mais próxima do dia do pagamento do banco ou vender e colocar as contas dentro de casa? São quatro perguntas.
Quer que eu repita? Bem, Lucas, vamos tentar resumir aqui a minha impressão.
A primeira.
Não é a verdade e nunca vai ser, mas a gente vem acompanhando o mercado, então eu diria o seguinte, tem algumas sugestões, vamos dizer, né? Obviamente, se nós olharmos para trás, todo mundo teria feito vendas lá em maio, junho, por ali, né? Pelo menos participado de uma forma bem significativa. Como o mercado, a gente atua com o que vem pela frente e não com o que passou, nós podemos dizer o seguinte, bons momentos ficaram para trás, certo?
Cavalo passou.
Agora, nós não podemos lamentar. Agora, respondendo a tua pergunta, quem não vendeu? Bom, essa é uma pergunta muito importante, por isso que eu acho que o mercado retomando um pouco, retomando aí para, por exemplo, o Oeste do Paraná, voltando aos R$ 70,00, que é uma região que nós atuamos forte aqui, ou seja, R$ 3 ou R$ 4,00 a mais do que está hoje, significa no Porto de Paranaguá 77, por aí, 76, 77, é um número que já vai começar a ter uma participação muito maior de vendas. Por que isso? Porque tem contas a vencer decorrer aí e muita gente, muitos produtores não venderam. O Paraná está com menos da metade de soja vendida nessa época do ano do que tinha no ano passado. Portanto, deve haver uma corrida para vendas assim que o mercado reagir um pouco. E eu diria, é recomendável sim participar. Se o mercado atuar de forma positiva nos próximos dias, eu acho que o produtor deverá participar um pouco. E aí, ir participando ao longo do tempo, né?
Tá.
Agora, nós devemos observar daqui para frente bons momentos e atuar nesses bons momentos. Mas talvez o primeiro momento, ele mesmo não sendo tão interessante, eu acredito que haverá uma participação bastante significativa por esse efeito relativamente retardado das vendas que há esse ano, né? Agora, como o produtor vender, esperar vencer contas ou não? Eu acho que essa é a péssima ideia de esperar vencer contas, né? Muitos produtores dizem o seguinte: eu não tenho o que fazer com o dinheiro. Mas existem muitos títulos financeiros no banco que às vezes rendem algo que o produto não está rendendo, né? Então, por exemplo, nós tivemos preços lá para trás que muita gente achou que o mercado dispararia, iria a patamares muito superiores e não aproveitou, né? Eu nunca digo o seguinte: teria que ter vendido tudo? Não, porque também ninguém saberia o que iria acontecer pela frente, né? Mas era momento de participação. Depois o mercado cedeu a partir de julho, agosto, caiu, mas teve algumas repicadas de preço. Era momento de participar, embora mais baixo do que aquele de maio ou junho. Bom, olhando para frente, nós vamos ter as mesmas situações. Eu diria o seguinte: entre vender por necessidade e vender por questões de mercado, opte sempre por mercado. Por quê? O mercado te permite analisar. Você não precisa dos recursos, mas você visualiza um bom momento naquele instante. E mesmo que você não tenha necessidade de caixa para aquele curto prazo, mas você terá necessidade de caixa para frente. E mesmo que não tenha necessidade de caixa num período mais alongado, mas você está trabalhando com a situação positiva que o mercado está te oferecendo naquele momento. Então, sempre nós orientamos vendas parceladas, e nunca pressionado pela necessidade de caixa, mas sempre pela visibilidade que o mercado e a oportunidade que o mercado está oferecendo naquele momento, e aí sim participar.
Tá. É só um detalhe. É, lembrando que o Lucas disse que ele está com seus custos já fixados. Muda alguma coisa aí ou está tudo dentro?
Ah, ele está com o... Sim. É, veja bem, então ele pode, talvez, aí aguardar um pouco mais. Não tenha dúvida nenhuma. Passar a pressão de temporada, tudo isso, né? Aí entra uma análise um pouco mais alongada, uma análise com um pouco mais de tranquilidade. Então, esse primeiro momento de alta que a gente pode ter, ele pode até dizer o seguinte: pensar, bom, já vendi 30%, 40%, 50%, estou com o meu custo realizado já em vendas. Quer dizer, ele está numa situação mais tranquila. Existem muitos produtores nessa situação. Aqueles que adotaram e que adotam estratégias muito similares de um ano para o outro. Ele não fica escolhendo uma estratégia de um ano para o outro. A estratégia dele pode variar, mas varia muito pouquinho. Entre uma venda antecipada mais acentuada ou uma venda mais retardada. Mas ele está participando ao longo do tempo. Então, me parece que o caso do Lucas é um caso destes, é que ele já tem boa parte travada. Ele pode se dar ao luxo ou à liberdade de repente, não participar no primeiro momento e aguardar um pouco a pressão de safra passar, né?
Tá bom. Camilo, toma mais um golico d'água aí, porque vem mais duas perguntas numa. Então aproveita aí, molha a garganta.
Vamos molhar a garganta.
Vem de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, uma terra que eu estive lá esses dias, linda, fantástica, uma soja bonita. Faltou chuva. Faltou chuva. É que eu carreguei a chuva lá para Ponta Porã. No dia que nós estávamos lá, choveu à noite assim, 40 milímetros. Então a chuva do cedo, pá, foi salva. Ficou o problema do tarde. O Everton Gonçalves de Ponta Porã, Camilo, pergunta: primeiro, qual é a tendência esperada para o preço da soja pós-safra, lá na frente? Segundo, em relação à safra passada, o que já foi negociado para esta safra 16-17? Quer começar pela segunda?
Veja bem, exatamente. A safra 16-17 tem em torno de 40% a nível do Brasil, 38%, 40% negociado. O Paraná está com 18%, 20%. O Paraná está bem mais atrasado. Quanto mais no sul, há um hábito de negociar um pouco mais lentamente. Os estados do centro-oeste negociam de forma muito antecipada, mas este ano fugiu ao padrão de anos anteriores, né? Então, há muita soja ainda por ser comercializada. Agora, para frente, o que nós visualizamos no pós-safra? São N variáveis que temos pela frente, por isso que eu sou temeroso em apontar um caminho. Os Estados Unidos até agora pensam em implantar mais soja do que milho, inclusive. Ou seja, vai haver um avanço de área de soja em relação ao milho. Bom, que significa que eles podem, em clima normal, ter um novo recorde lá na frente. Agora, e se a China retaliar, se o Trump retaliar a China e a China, em troca, retaliar também a compra de soja, que é o grande item de compra nos Estados Unidos, por parte da China, é soja, né? E soja grão. 86 milhões nesse ano, subindo de 83 no último ano, né? Ainda está positivo esses números? Mas veja, e se a China retaliar como uma contra-retaliação? Será que o americano vai ser estimulado a plantar tanta soja assim? Então são questões que nós vamos ter pela frente. Será que eles vão ter um clima perfeito em se plantando uma área maior? Será que vão ter um clima perfeito como tiveram no último ano? Em que tivemos uma série de possibilidades em razão de um ano de mudança de padrão climático? Uma série de possibilidades que poderia haver seca, né? E, na verdade, nada daqueles sistemas de alta pressão que poderia trazer seca para o meio-oeste aconteceram. O clima passou normalmente. Tivemos solavancos e até muitos. Teve um solavanco de preço ali em julho que chegou a praticamente a 12 dólares, né? Depois o clima se confirmou normal, uma vez passada aquelas previsões. E o clima voltou dentro da normalidade e a safra foi recorde com 117 milhões, agora números finais, né? Portanto, e no Brasil? Como é que vai se comportar a safra final? Como é que vai se comportar na Argentina? Por isso que nós entendemos que a melhor estratégia de comercialização é vender de forma parcelada ao longo do tempo e trabalhar uma média, né? Essa é a forma que nós optamos como adequada. Se de repente mudar um pouco o cenário, aí sim você ajusta um pouco essa estratégia, deixando mais para frente, se o teu cenário, se a tua aposta é de um pouco mais de alta pela frente, mas não deixando de participar no presente, né? E se for o contrário, né? Clima previsto para os vídeos adequado, plantio recorde, etc., de repente se antecipa um pouco mais, né? Também nós temos que analisar a comercialização no Brasil, porque se o ritmo for forte e os embarques dos portos forem fortes, a gente pode ter um pico de entre-safra com preços muito acima da paridade internacional. Veja o que aconteceu esse último ano, né? Nós tínhamos uma expectativa de que, pelo ritmo forte de embarques, haveria uma alta substantiva dos preços, de 10% a 15% acima do preço de paridade internacional, né? E, na verdade, como o produtor recuou muito por causa da queda de preço, e aqueles preços jamais se repetiram, aqueles preços de maio e junho jamais se repetiram, né? Então o produtor segurou muita soja. Os preços ficaram muito em linha com a paridade de exportação, né? Então houve aí uma inversão total das expectativas, né? Porque mesmo que os preços tivessem caído, um preço acima de paridade, como tivemos nos últimos anos, de 10% a 15% acima, isso na verdade daria 10, 12 reais acima daqueles preços de exportação. Teve determinados momentos em novembro e dezembro que algumas empresas atuaram na exportação, porque o preço de exportação ficou melhor do que o preço pago pela indústria no mercado interno. Veja que ponto chegamos. Por quê? Porque houve um excesso de oferta nos últimos meses do ano, que é uma coisa até não é inédita, porque cada 8 a 10 anos nós temos um ano que ocorre essa inversão, né? Mas eu diria, olhando para frente também, vamos analisar bem o ritmo de exportações. Se não há nenhum percalço maior, nós podemos chegar ao final do ano com escassez de produto para o atendimento da necessidade interna. Lembrando que o Brasil consome mais de 2/3 do óleo e consome cerca de 50% do farelo. Portanto, há uma necessidade do abastecimento interno aqui nesses meses, mais para o final do ano, e aí a indústria demanda de forma muito forte. No último ano, tivemos esse excesso de oferta pela relutância do produtor em vender naquele nível de preço, né?
Tá, coisa que está acontecendo agora também, né? Mas voltando aí à pergunta do Everton, quer dizer, nós temos a informação de que 40% da soja foi vendida. Você confirma isso? Ou seja, falta...
Exatamente.
Falta 60%, portanto, para negociar, né? Olha que volume grande, né, Camilo?
Verdade, temos um volume grande. Obviamente que isso não significa muito para o mercado, né, João? Nós não podemos confundir. São duas coisas. Uma é a percepção do produtor. Essa está mais lenta, mais atrasada, e muitas oportunidades ficaram para trás. Perfeito? Esse é um ponto de vista. Para o mercado, isso não significa muita coisa, porque há um volume relativamente grande vendido do ponto de vista de embarque, do ponto de vista de logística, cerca, portanto, aí de 40 milhões de toneladas estão aí para serem embarcadas, e há um lapso bom de tempo até que as coisas retomem a normalidade e o produtor passe a vender. Então, são duas visões diferentes. O ponto de vista do produtor, são oportunidades que foram perdidas, mas ele pode recuperar rapidamente. Nós podemos, em 30 dias, vender 15%, 20%, 15, 20 pontos percentuais. Não há problema nenhum quanto a isso. Tá, né? A questão maior é essa visão, do ponto de vista do produtor, que oportunidades foram perdidas e em muitos bons momentos. Do ponto de vista logístico, o embarque tem muito o que fazer para embarcar, viu, João? Sim. E Everton, a questão não há preocupação nesse sentido, não.
Tá. Agora, faltou você responder a pergunta do Everton, que é, ele quer saber a tendência esperada para o preço da soja pós-safra.
Não é exatamente isso que eu comentava, quer dizer, lá para frente nós vamos ter que trabalhar dentro dessa média, porque é difícil definir isso. Eu até dizia, né, vamos ter que acompanhar o plantio americano, clima no meio oeste americano, como é que vai se comportar, né? E observando que se a gente tiver um ritmo muito forte de embarque, a gente pode ter um pico de preço maior lá na entre safra, então até se o produtor tiver uma capitalização adequada, ele segurar um pouco mais para frente. Mas observar para não levarmos a invertida do último ano, né? Quando tivemos preços excepcionais em maio e junho, e depois os preços caíram, o produtor que segurou para vender na entre-safra acabou levando uma invertida, né? Então, mas eu diria, vendas ao longo do tempo é o melhor. Mas quem já participou pode fugir um pouco da pressão nesse momento e segurar um pouco mais para frente, aproveitar a oportunidade para frente. Mas, sempre dizendo o seguinte, participação nos bons momentos. Se segura mais para frente ou não, essa visão de longo prazo vai incluir clima no meio oeste americano, nova safra americana, que sempre traz grandes oportunidades. Julho, agosto, setembro, sempre pode trazer excelentes oportunidades, especialmente julho e agosto. Claro, observando ali abril e maio, quando ocorre o plantio, já as previsões de clima de longo prazo, a gente pode ter excelentes oportunidades nesse período aí. Então, foge da pressão de safra sul-americana e aguarda um pouco para acompanhar ali a implantação da safra norte-americana. Mas eu diria, a participação ao longo do tempo, essa cadência da participação é que você analisa no longo prazo, safra sul-americana, safra norte-americana.
Tá. Camilo, mais duas perguntas do Mato Grosso do Sul, quer dizer, aquela uma pergunta, duas embutidas em uma, que é do João Vitor Tavares, de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. João Vitor Tavares, Nova Andradina, ele faz duas perguntas, a primeira ainda sobre soja. Mas enfim, pergunta ele, os preços futuros da saca de soja são animadores, seu Camilo?
Veja bem, eu diria que em termos de custo de produção, me parece geral pelo levantamento de custo que a gente vê ouvindo os grandes produtores, que tem uma boa planilha de custos, né? Eu acredito que é um ano, se não para comemorar, soltar foguetes, mas dá para fazer uma bela... tomar um bom vinho e um bom uísque aí, viu, João Vitor? Agora, a questão é que, de repente, em relação ao... claro, aliado à boa produtividade que se imagina. Podemos ter focos de problemas aqui e ali, mas, de maneira geral, parece-me que se defende uma boa produtividade. Aliado a esses preços que temos aí, que não são tão animadores, e custos mais ou menos controlados, acho que é um ano para se comemorar em termos de renda. Agora, talvez não como o produtor gostaria que fosse, olhando o passado recente que tivemos, né? Eu diria que nessa questão olhar futuro, nós vamos ter que ficar muito atento, não só ao preço internacional, mas também à taxa de câmbio, né? E taxa de câmbio também tem muito a ver com a questão do efeito Trump, né? Porque veja como as coisas se alteram drasticamente. Com a eleição do Trump, nós tivemos uma alta na taxa de câmbio, imaginando que ele, ao investir em infraestrutura nos Estados Unidos, ao promover um crescimento, olhando puramente a questão americana, quer dizer, você não está vendo mais questão geopolítica, você não está vendo mais uma liderança no mundo, onde que você perde em algumas coisas, mas ganha em outras, para você exercer a influência no mundo. A visão Trump é uma visão puramente econômica. Botar os Estados Unidos para crescer novamente e que se dane o mundo. Ou seja, mesmo que eu perca a liderança no mundo, eu quero fazer essa economia gerar mais renda para o cidadão americano. Essa era uma visão de atração de ativos para os Estados Unidos, atração de dólares, especialmente. Claro, a taxa de câmbio subiu com a eleição dele e até no início do ano a taxa de câmbio estava um pouco mais convidativa, e a gente poderia ter taxa de câmbio crescente no decorrer. Por quê? Porque poderia haver até uma questão inflacionária com a taxação de produtos importados, ter uma certa inflação lá dentro, taxa de juros subir, um emprego mais ativo, enfim, todas essas questões poderiam botar a taxa de câmbio no Brasil, com uma fuga de capitais para os Estados Unidos, aplicação no mercado norte-americano, ter essa taxa de câmbio aqui mais alta. Veja como inverteu. O tiro está saindo pela culatra, como se diz, né? Porque essas medidas agora, principalmente na área diplomática, da imigração, etc., fizeram com que muitas empresas reagissem negativamente. Então, aquilo que parecia que iria concorrer para o crescimento econômico, essas primeiras medidas, aparentemente, ou até, diria, não só aparentemente, como claramente absurdas, elas acabam criando uma rejeição muito grande. Então, ao invés de você criar estímulo para a produção, você está criando desestímulo. Veja que muitas empresas falam abertamente em contratar. Se não contrata ali, vão investir mais no exterior e contratar no exterior e tudo mais. Então, a taxa de câmbio, a economia americana, que estaria num caminho propenso a atrair mais capitais, nesse momento é negativo. Os capitais ficam, por exemplo, no Brasil, né? E a taxa de câmbio se postou aí, hoje subindo 2 centavos, mas veja que ela chegou a trabalhar a 3,10 redondo hoje, que, se não me engano, é um nível mais baixo de muito tempo aí. E tem gente achando, tem analistas achando que essa taxa de câmbio pode vir a 3 ou até abaixo disto, né? Eu não quero arriscar números nenhum, só analisando o que as pessoas estão pensando, né? Então, veja, vai depender muito desse comportamento, e você sabe que o câmbio tem muito a dizer na formação do preço interno, assim como o prêmio, assim como o Chicago. São as três, o tripé formador do preço doméstico aqui. E nos últimos tempos, o câmbio disse muito mais do que as oscilações em Chicago. Nós tivemos um momento em Chicago com preços abaixo de 10 e preços internos mais altos, porque o câmbio estava bem mais alto, né? Então, nós temos que acompanhar muito isso. E eu acho que câmbio, nós vamos ter muita volatilidade pela frente. Por quê? Porque eu acredito também que nós vamos continuar com muita turbulência. Agora que foi liberada as delações premiadas da Odebrecht, aí nós podemos ter delações que vão atingir o coração do governo. Existem ações lá no Tribunal Superior Eleitoral para a chapa Dilma Temer, que também pode ter novidades no decorrer desse ano. A gente pode ter muita turbulência e desestabilizar novamente o governo. E desestabilidade política vem para a econômica, e desestabilidade econômica vem para câmbio, essencialmente, que é talvez o ponto mais sensível dessa fragilidade ou firmeza da economia, né?
Tá. Camilo, vou fazer aqui um parêntese, mas não deixa eu esquecer, não, que tem a segunda pergunta do João Vitor. Ele quer saber qual é a perspectiva do milho, o João Vitor de Nova Andradina. Eu vou fazer um parênteses, não vamos entrar no milho ainda não, porque eu tenho uma outra pergunta de soja, mas não vamos esquecer de responder essa pergunta para o João Vitor. Porque a outra pergunta de soja que eu vou incutir agora é de uma pessoa que você gosta muito, mas ela é uma pessoa que tem quatro personagens. Você conversa com ela com o nome de Carol, ela atende. Se você chamar ela de Carlinha, ela atende. Se você chamar ela de Carla Carolina, ela também atende. E eu chamo ela de Carlinha, né? Carla Carolina Mendes Naco. Ela está querendo...
Ela é extremamente versátil.
Ela é versátil. E ela está ansiosa...
Ela que está perguntando, viu?
E ela está ansiosa porque ela quer fechar a pauta dela e você não respondeu a pauta dela. Então vamos responder a Carlinha primeiro e depois a gente volta ao João Vitor. A Carolina... Ela assinou como Carolina. É difícil, né? É Carlinha, Carolina. Mas, enfim, a Carolina, Carla Mendes, aqui de Campinas, está perguntando por que os preços têm caído tão intensamente no interior do país. Hoje, por exemplo, tivemos baixas de até 6,5% no disponível. Pá, em reais. É a chegada da oferta que está fazendo isso?
Exatamente. Carolina, então vamos responder a Carolina, não se fala em Carla Mendes, mas em Carlinha e nada, né?
Carolina de Campinas.
Carolina, seguinte, tudo bem com você? Sempre uma satisfação falar contigo. Eu vejo o seguinte, aí são vários pontos. Em primeiro lugar, claro, a chegada da safra. Mas nós temos também que havia necessidades localizadas, regionalizadas, que sempre é atendido com a primeira soja que chega, e essa primeira soja que chega dependendo da região, ela é muito disputada. E dá para dizer que esse não é um ano em que nós podemos falar que tivemos uma disputa primorosa nos primeiros lotes, porque havia ainda lotes remanescentes de safra velha em muitas regiões. Mas, dependendo da região, se configura também um quadro de disputa nos primeiros lotes que chegam, porque não há uma oferta remanescente de lotes anteriores. E me parece que esse talvez seja o caso de algumas regiões. Aqui no oeste do Paraná nós não tivemos esse sobressalto como a Carolina está citando aí. Agora, outros fatores. Nós temos alta brutal dos fretes, né? Dependendo da região, os fretes tiveram altas muito acentuadas, né? Porque há uma intensificação da disponibilidade de produto e pesa muito isso. Outro fator, veja que em algumas situações os prêmios até caíram ao invés de subir neste momento. Claro, a gente espera uma reação dos preços, mas vamos torcer que eles fiquem por aí nesse momento. Por quê? Se olhar pela lógica, nós teríamos que ter uma queda acentuada de prêmios com a entrada de safra nova. Mas aí talvez um pouco de efeito Trump e um pouco da queda desses últimos dias dos preços lá em Chicago, a gente tem os prêmios relativamente estabilizados nos últimos dias, com pouca oscilação, né? Então vamos torcer para que fique por aí. E claro, a queda do câmbio também a gente pode atribuir a isso, né? Mas fatores menos visíveis talvez sejam esses primeiros aí que eu citei, que é uma disputa localizada, em princípio, depois ela cessa com a entrada de volumes maiores, né? E a alta substantiva dos preços do frete. Então vai depender, esse ainda é um mercado que se forma muito regionalizado. Significa que agora nós temos um mercado balizado pela exportação, portanto, todos os mercados no Brasil entram na paridade de exportação. Mas ainda em algumas regiões que há necessidade e não há colheita, há necessidade de disponibilidade imediata e não há colheita, pode ser que ainda existam disputas localizadas, né? Mas de maneira geral, havia essa disputa com preços muito diferenciados de uma região para outra. Quanto mais diferenciado, essa queda, porque nós estamos falando do mercado em queda, essa queda ela é mais acentuada agora com a chegada da safra. Me parece que é um pouco isso que está acontecendo, viu, Carol?
Ela retornou aqui dizendo... Uma informação, Rota Sorriso, Rondonópolis, com alta de 35% no frete, louco, de 80 para 108 a tonelada.
É verdade, e olha, é daí para cima, do oeste do Paraná, que nós tínhamos a R$ 4,00 há poucos dias, foi para R$ 7,00 a saca daqui para Porto de Paranaguá, você pode colocar aí, isso, mudança em 20, 30 dias. Isso você pode até configurar uma alta superior a esses 35. Aí vai dar 70%, 80% de alta.
Tá. Camilo...
Muito significativo.
Desculpe, eu cortei você. Como é que é, Camilo?
Não, eu digo uma alta muito significativa no valor dos fretes. E isso pressiona, porque o frete não eleva o preço do porto. Eu não vou, a soja não vai subir mais no porto porque o preço do frete subiu no interior. Mas é o preço do interior que cai, porque nós temos um preço de porto que fica estático naquele momento. O frete sobe e tira uma perna desse preço na direção para o interior. Essa que é a ideia, né?
Tá. Ainda antes de entrar no milho, o Naum lá de Canarana, da ERN Corretora de Cereais, voltou a dizer assim, Camilo, falando um pouco em problemas climáticos em alguns lugares, por exemplo, na Argentina, podemos acreditar que o mercado em si está sobre... especulado, está tendo muita especulação e segurando muita informação, visando a pressionar um pouco e, consequentemente, após quedas, fazerem com que os produtores vendam sua soja com medo de cair mais no mercado?
Veja bem, essa é uma possibilidade. Eu acho que aí você deu um tiro naquilo que sempre está rondando a minha cabeça, né? Porque, veja, se nós tínhamos preço na casa dos 9 e pouco, imaginando uma safra sul-americana normal, por que que nós temos preços acima de 10, né? Sendo que nós vamos ter uma produção mundial 3 pontos percentuais superior ao consumo, né? Então esse teu achado aí é o que sempre ronda a nossa cabeça aqui. Por que que nós explicamos esses movimentos de alta, essa volatilidade tão intensa? É aquilo que nós chamamos de risco climático. Porque em risco climático, os fundos, especialmente que vivem de uma forma especulativa. Do ponto de vista do fundo, ele nem é tão especulativo. Do ponto de vista do mercado da soja, ou do ativo que ele está atuando, pode ser farelo, pode ser milho, do ponto de vista desse mercado, o fundo ele é um especulador. Por que, do ponto de vista dele, fundo não é especulador? Porque está jogando em N cestas, ou melhor dizendo, está formando uma cesta de ativos em que ele coloca apenas 3, 5% do fundo lá, e ele diz o seguinte: isso aqui eu estou fazendo para diluir risco e não para especular como intensamente. É óbvio que, como ele não é um hedger, ele não tem uma posição de físico, ele vai ser um especulador, né? Esse é o critério adotado pelo mercado, né? Quem não tem uma posição de físico, ele está atuando como especulador. O próprio produtor, quando ele não atua com uma posição casada de físico, ele está sendo um especulador, né? Então, esse é o critério mais adequado. Mas veja bem, os fundos adotam esse critério de risco climático para atuar, ou mais vendido ou menos vendidos, né? Veja o que ocorreu na Argentina. Aí nos Estados Unidos, por exemplo, do ano passado, tivemos 5 ou 6 grandes movimentos de preço, mas um deles especialmente intenso, que o mercado foi a quase 12. Se você olha para trás, você diz o seguinte: mas para que tudo isso se o mercado... Se a produção americana ela foi crescente, em cada relatório do USDA ela foi crescente. Somente no último, agora em janeiro, que o USDA cortou produção. Somente no último, agora em janeiro, que é para dizer, a safra final americana é 117,3 milhões de toneladas. Foi algo assim que veio o número agora. E o mercado esperava em alta para 119 milhões de toneladas. Mas em todos os relatórios, a partir de 103, 104, se não me engano, lá em maio, que é o primeiro relatório que sai do ano, ele começou lá com 105, 106 e foi subindo. Mesmo assim, tivemos repicadas de preços muito fortes. Por quê? Pela intensidade com que os fundos atuaram, imaginando que o risco climático se tornou mais intenso. Então, aquilo que nós chamamos acima de um preço razoável de mercado, que seria o 9, 9,50, o risco climático foi para 10, voltou para 10, foi 50 centavos, digamos 70. Depois 80, depois 100, depois 1 dólar, 1 dólar de 20, 1 dólar de 50. Por quê? Se imaginava que poderia haver uma perda substantiva pela frente. As previsões climáticas diziam: olha, estamos vivendo um ano de mudança climática e o risco é grande de perda. Se você voltar ao ano imediatamente anterior, nós vamos ter que era um ano de laninha. Todo mundo, o mercado foi muito linear, oscilações muito pequenas. Por quê? O risco climático era pequeno, e esse risco climático, como era pequeno, praticamente foi muito pouquinho para preço, né? O risco climático foi para preço, era muito pequeno. Neste último ano, já o risco climático foi muito intenso. Então tivemos grandes oscilações de preço em função disso. E os fundos compravam no momento, vendiam quando viam se dissipar esse risco climático, né? E é isso que está acontecendo agora. Então, a pergunta do nosso colega lá de Canarana, não é?
Isso.
Ela é muito pertinente, porque é o que ronda nossas cabeças. Onde deveria estar o preço ideal do mercado pelas forças normais de compra e venda, sem a força do mercado financeiro atuando na compra e outra hora jogando como venda, né? Que é esse que promove as grandes oscilações do mercado, né? Tá. Ele dá transparência no mercado, dá dinamismo ao mercado, dá bons momentos no mercado de participação, mas em outros acaba pressionando. E eu diria, se a gente olhar no longo do tempo, a presença dos fundos ela é altamente benéfica, embora especulativo, embora jogando o mercado muito para um lado, muito para o outro. Mas por que ela é positiva? Porque dá transparência e, de maneira geral, tem jogado o mercado de forma muito positiva. Porque os fundos, em geral, costumam comprar nesses momentos. E, ao comprar, dão a real efeito do que seria, de um vir a ser do mercado. Ele não é. Não é no momento, mas a possibilidade existe. Então, ele antecipa para uma previsão de quebra, por exemplo. O que aconteceu agora nos últimos dias? A partir do dia 12, quando o governo americano disse o seguinte: não, a produção americana não é 118, não é 119, é 117, o mercado começou a subir. Juntou o problema argentino e disparou, jogou lá para cima. Agora, olhando simplesmente oferta e demanda na carne viva, soja físico, demanda física, talvez o mercado da soja tivesse que estar andando aí pelos 9, 8,5, 9, né? E não nesse... tanto. Agora, daqui a pouco, quando confirmar a safra sul-americana, essa é a grande realidade. A gente pode ter uma confirmação num patamar de produção de 103, 104 milhões no Brasil, 55, 57 na Argentina, e a gente dizer o seguinte: olha, a realidade do mercado hoje é abaixo de 10. é possível que isso ocorra, porque daí acaba a especulação climática, acaba o risco climático da safra. Aí não vamos falar em risco climático aonde? Nos Estados Unidos, né? E não mais aqui. Sim. E aí volta toda a mesma celeuma novamente, né? A gente falando de presença de fundos muito comprados, que agora estão muito comprados, inclusive que compraram esses dias. Então pode haver uma devolução maior pela frente, que é um risco que a gente tem, né? Tá. Mas a colocação dele é muito do que está por trás disso. Bem interessante isso, sim.
Tá. O Camilo, o Giovanni Lorenzon, que é o nosso coordenador de reportagem do Notícias Agrícolas, mandou uma notícia da Reuters para apimentar aí o negócio. A notícia foi feita pelo Gustavo Bonato, que é um excelente jornalista, né, que é companheiro meu lá do Canal Rural, que agora está na Reuters. E o título da matéria é: embarques de soja do Brasil começam fortes agora em janeiro e podem dobrar em fevereiro. Segundo a Reuters, a escala... Opa, onde foi parar isso? Fui ler esse negócio. Peraí. Aqui. Oh, meu Deus. É uma notícia longa, nossa senhora. A escala de navios previstos para carregar grãos em fevereiro revela um forte aumento nos embarques de soja, que pode dobrar em relação ao mesmo período de 2016, em meio a um início acelerado de colheita e boa demanda pelo produto do maior exportador global. A programação nos portos, Camilo, aponta atualmente embarques de 4,39 milhões de soja em fevereiro, incluindo também alguns navios que estão previstos para março. Isso representa, cara, uma alta de 97% ante a escala de 12 meses atrás, segundo dados da Wilson Sons Agência Marítima, compilados pela Reuters, Camilo.
Veja bem, é um dado que reforça...
O Camilo.
O interesse pela soja brasileira.
Camilo. Você precisa gastar alguns centavos dos seus milhões de dólares que estão aí no cofre para resolver aí esse microfone, que aí está com o Osmar. Sabe o que é Osmar? Osmar Cabos. Esses cabos que não se ligam. Ele está dando chiadeira. Então, põe menos a mão aí, senão complica. Gasta um pouquinho. Tá bom, vamos lá.
Agora acho que melhorou, né?
Melhorou.
Se a gente pegar exportações do ano passado, janeiro praticamente não existiu exportações, mínimo. Teve alguns 2, 3 navios. Agora, fevereiro já foi para quase 3 milhões, março para 6 milhões, isso falando no Brasil inteiro, né? Abril, 8 milhões, depois caiu. Isso do ano de 2015. Ano passado nós tivemos uma concentração. Veja bem, março, 8 milhões. E 2 de fevereiro pulou para 8 milhões. Abril, 10 milhões. Maio, 9 milhões. Agora, depois no final nós tivemos esse problema do recuo produtor. Então houve uma queda. Nós precisávamos exportar talvez 57, 58 milhões. Acabamos exportando bem menos, né? 52, 53 deve ter fechado o ano aí, né? Agora, é um ano para a gente ir para 54, 55. Talvez até uns 57, 58 milhões. Acho que é um ano para a gente falar num número bem robusto. Agora, isso só reforça a importância, né? O line-up bem cheio, bem carregado, reforça a importância do mercado brasileiro e talvez já alguma preocupação, porque se a gente vê que nos Estados Unidos as exportações caíram muito nas últimas semanas. Os embarques continuam muito fortes, tanto que eles estão com um embarque já de 38,8 milhões de toneladas contra 33 do ano passado. Os embarques estão aí com praticamente 6 milhões à frente do ano passado. Eles esperam exportar pelo menos 4 a 5 milhões a mais que o ano passado. Mas houve uma queda significativa das vendas nas últimas semanas. É efeito Trump ou não, coincide com um período em que há mudança para o mercado brasileiro, para o mercado sul-americano, né? Vamos acompanhar um pouquinho mais para ver. Mas é bom sinal de que tenhamos um line-up cheio, essas informações já chegam lá fora. Isso só reforça, né, João, aquilo que eu ouço você falar já há vários anos, e que nós precisamos melhorar nossa infraestrutura, nossa logística de rodovias, ferrovias, navios, fluviais, etc., e portos. Precisamos melhorar, porque vai ser crescente a demanda pelo produto brasileiro. Né?
O Camilo, só um adendo, né, já falei isso. O trem aqui que desce para Santos, que passa por Campinas, ele trafega. Aliás, quando ele chega lá em Cubatão, ele trafega na imensa, na espantosa velocidade de 8 km por hora. Que do lado dos trilhos está cheio de casas de favelados, enfim, casebres, dentro em cima do... Absurdo, nossa, uma coisa aqui.
Vamos falar um pouquinho do milho para encerrar?
Já. Faz uma hora que nós já estamos conversando aqui e o João Vitor Tavares deve estar desesperado, mas vamos falar do milho? Então.
Veja bem, sobre o milho, eu teria, assim... Veja bem, o milho já foi bastante pressionado, a gente já vem falando isso do milho desde outubro, novembro, que o milho teria um comportamento... Dependia muito do clima para esta safra de verão. Porque a gente tem uma safra de verão de 26, 27 milhões de toneladas, e é o volume necessário para fazer uma ponte até a chegada da safrinha lá em julho, final de junho, né? Se antecipar um pouquinho, junho, também depende um pouco disso de clima ali. Mas 27 milhões nós precisamos produzir, 26 milhões aí como mínimo. Se esta safra vier cheia, a gente não via outra razão a não ser pressão no mercado. Por quê? E aí fica fácil de prever o que vem pela frente. Porque se nós temos... O Brasil é um exportador de milho. E tivemos esse percalço de cortes nas exportações do ano passado, porque houve essa quebra de safra, tinha aquele volume grande exportado. A quebra de safra impôs uma limitação das exportações, houve muitas operações de washout, ou seja, o produto foi recomprado no mercado interno, para atender o mercado interno, enfim, tudo isso. Portanto, aqueles preços que nós tínhamos aqui dentro já estavam, com a queda do câmbio, que depois se revelou aí e tudo mais, esses preços no mercado interno já estavam aí 10 reais, 15 reais, teve um momento de 20 reais acima das exportações. Obviamente que as empresas, as trading exportadoras, iam trabalhar de tudo para negociar uma recompra em outro país, sobretudo nos Estados Unidos. As empresas que tinham origem, origem não definida desse produto, e uma multinacional, como as grandes multinacionais aí, tinham muitas operações lá fora, elas poderiam deixar de originar esse produto no Brasil, originar nos Estados Unidos e atender a essa operação de venda lá para esse destino, seja lá na Coreia, no Irã, onde fosse, não, ou algum outro país, né? Então, veja bem, essas operações de washout acabou dando um certo alívio para o abastecimento interno, somou-se aí algumas importações, né? Enfim, mais ou menos nos safamos desse período crítico do abastecimento interno, né? Mas assim mesmo, mesmo com toda essa queda que houve nos preços mais recente, dado o bom andamento do clima, dado essa certa acomodação do abastecimento interno, né? Ainda assim, os preços internos pagos pela indústria estão acima da paridade internacional. Logo, a gente previa que esses preços que estavam, volte aí para setembro, outubro, 37, 38, se o clima corresse bem, né? Plantio do milho subiu em termos 8 a 10%, se não me engano, a nível Brasil, previsão de 26, 27 milhões de toneladas, né? Se o clima corresse bem, não havia outro caminho a não ser mais pressão sobre o milho, né? Bom, o que que ocorreu? O mercado realmente foi sendo pressionado, mais lotes vieram vindo ao mercado, etc. Muita gente segurou, achando que o mercado pudesse retomar os 40 reais, falando aqui de base oeste do Paraná, por exemplo. E o mercado foi pressionado, pressionado. Final do ano, tivemos negócio de 33, 34 aqui no oeste do Paraná. Hoje, tem vendedores a 31 e não tem mercado. Né? Então, a tendência ainda é essa, de a gente ter mais pressão no mercado. Se, veja bem, vamos colocar uma dúvida para o clima, sobretudo na produção de Minas Gerais, que Minas Gerais é um estado produtor forte de milho, assim como o Paraná, no verão. Rio Grande do Sul também. Os três principais estados aí, que produzem talvez 60%, 70% da produção brasileira, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais. Santa Catarina também, mais um pouco. Então. Bom, se o clima finalizar a safra aí dentro da conformidade que nós concorremos para essa safra de 26, 27 milhões, nós vamos fazer a ponte para a chegada da safrinha. Bom, o que ocorre com a safrinha? O volume de exportações ainda é muito baixo. E safrinha, assim, nós vamos precisar exportar. Safrinha virou a safrona. Nós vamos produzir 55, 58 milhões de safrinha pelas previsões. Qual é o preço de exportação hoje? 31, 32, 33 nos portos, se muito bem avaliado. Preço do interior aqui, oeste do Paraná, 27, 28. É para onde o mercado tende, avaliando hoje, dentro de produção normal, avaliando hoje. Bom, e se safrinha quebrar um pouco? Como não temos muitos compromissos na exportação ainda, mesmo que quebre um pouco, vamos continuar com necessidade de tendo que vender lá fora. Então veja bem, que se fizermos essa ponte agora até a chegada de safrinha, com 26, 27 milhões de safra de verão, é possível que a gente tenha um mercado voltando para a paridade de exportações aí no decorrer. E essa paridade são preços mais baixos do que temos hoje. Esse é o
32,
quadro.
Camilo.
E a gente volta para aquela história de 2-3 anos atrás, em que o forte da negociação de safrinha era no mercado exportador. A gente vai voltar um pouco para isso.
Você fecha 32 Base Campinas? Março, abril, maio?
Oi?
Você fecha a 32 Base Campinas, lá para abril, maio?
Eu acho que está um pouco mais alto, eu até não vi hoje, quanto fechou a BMF milho, você teria aí, Celso, quanto fechou hoje?
Vou pegar, vai falando aí.
Milho, porque sim. Safrinha está 31, se não sim, me engano,
peraí,
estou aqui. Algo assim, mas agora maio e...
Milho, março, 34,39, alta de 0,82%, maio... queda de 0,52% a 32,67%.
32,67, né?
E setembro, Camilo, leve alta de 0,13% a 30,54%. Então você fecha com o BMF aí maio 32, é isso?
Pois é, exatamente. São números que de repente tem que começar a observar, né? Para quem está próximo aí na região e tudo mais, né? Ou fazer BMF alguma coisa. Se bem que esses preços já estão refletindo isso que eu estou dizendo, né? O mercado já está refletindo. Veja que caminhando lá para a safrinha, o mercado já fala em preço de 30, 31 aí, que é mais ou menos, eu até falei 32, 36 eventualmente no Porto, mas não dá nem isso, porque Campinas reflete muito o que nós vamos ter no mercado exportador ali em setembro, viu? Agora, por que está mais alto? Porque ainda nós temos um mercado um pouco acima de paridade de exportação. Você, quando falou da BMF, ela vai refletir bem o que está acontecendo, tanto no mercado interno para esse momento agora, que é um mercado ainda acima de paridade de exportação, e safrinha lá na frente, um mercado já dentro da paridade de exportação.
Duas informações para você, Camilo, para encerrar.
Safrinha nós já temos um dado de 6% já semeado, especialmente no Mato Grosso, o plantio já deslanchando. Né?
6%. Tá bom.
6% no Paraná, Mato Grosso está vendo um pouco mais. 6% é Paraná. Mato Grosso não tem o dado ainda aqui, mas está vendo um pouco mais avançado no Mato Grosso. Esse dado de 6% é Paraná, estou recebendo aqui o meu colega aqui do lado agora.
Tá. Camilo, seu Camilo Moder, como diz a Carol, Carolina, Carlinha, Carla Mendes, sei lá.
Isso.
Seu Camilo Moder. Como o senhor só falou 1 hora e 5 minutos conosco e deu essa baita aula, eu vou deixar o senhor ir embora, né?
Tá
deixar o senhor ir embora. Vou me encontrar contigo na terça-feira lá na Copavel, lá em Cascavel.
Copavel, terça-feira.
Vamos tá bom, vamos estar ao vivo, o senhor já está convocado para continuar a aula. Terça-feira.
Vamos lá. Terça-feira.
Vamos dar uma hora para você, a gente anuncia aqui. E última pergunta. Na saída, agora, o senhor vai beber o quê?
Olha, boa pergunta. Apesar de estar um pouquinho quente, mas eu preparei um vinho argentino para tomar hoje à noite.
Ah, cara. Sabe o que eu vou tomar?
A alma negra do Dilvo Grolli lá, não, mas...
alma, é mesmo. O Dilvo serviu alma negra. E sabe o que eu vou tomar daqui a pouco?
Oi.
Uma Sebastiana.
Sebastiana.
Tem a Paracatulina, que é aos sábados. À noite eu tomo uma Sebastiana. Sebastiana, é para nego chique que nem eu, viu, o Camilo? Porque assim, tem aguardente, tem pinga, tem cachaça e tem a Sebastiana e a Paracatulina, que são uísques de cana. Uma coisa... Nem vou levar para você experimentar, só para você ficar com vontade.
Maravilha. Fazendo uma propagandinha, quem vem a Cascavel tem a... Você pede assim, eu quero tomar uma providência. Hoje tomar uma providência. Que é uma cerveja artesanal, chope artesanal, da casa.
Vou tomar.
Excepcional.
Agora, a Sebastiana, cara.
Boa.
E também a Paracatulina já é outra conversa. Ô Camilo Moter, muito obrigado pela sua participação aí, esse tempo todo destinado a nos ensinar essa aula de mercado aí.
Isso, não fala em ensinar, é trocar ideias apenas.
Sim.
Mas olha, João, uma satisfação falar contigo novamente, estamos ligados aí. Um grande abraço para você e abraço a todos aí, tá?
Vamos em frente, Camilo Moter. Vamos Valeu. Em frente, Grande Oeste. Obrigado grande. Também ao Lucas Lewandowski Camargo, de Palmeira do Paraná, que nos ajudou a fazer o programa. Obrigado também ao Everton Gonçalves, de Ponta Porã. O Antônio Carlos Urnau, de Urnaur, deve ser, de Birubá, do Rio Grande do Sul. ao Naum, lá da NR Corretora de Cereais de Canarana, ao João Vitor Tavares, de Nova Andradina, e a Carla Carolina Mendes Naco Carlinha, que nos ajudou a fazer o programa. Muito obrigado a esse povo. Tchau, Camilo.
Tchau, Camilo. Um grande abraço.
Vamos lá. Vamos agora aqui passar aqui os preços finais, fechamento que nós temos para vocês, aí disponível, claro, no Notícias Agrícolas. Mas comentando, hoje a soja fechou levemente em alta, 1,75 pontos de alta, ou centes, né? Com o bucho para março a 10,24,5, para maio 10,34,25, julho 10,42, agosto 10,39,5, todos em leve alta. Vamos ao milho, mas antes de falar do milho, também o milho tem, é importante falar também do dólar. O dólar também fechou em leve alta de 0,75%, subiu, foi lá para casa dos 3,15,1. Camilo disse que o dólar chegou a 3,10 e recuperou, portanto, a 3,15. Isso é um dado muito importante. Milho agora na tela. Milho acabou com um ganho de 2 centes lá em Chicago. O março a 3,59,75, maio a 3,67, julho 3,73,75, setembro 3,80,5. Vamos para o trigo. Trigo está aí, ó. Trigo alta, boa do trigo. Boa recuperação no trigo hoje. Lá em Chicago, o março fechou a 4,20,75 de dólar. Maio, 4,33,5. Julho, 4,47,25. Setembro, 4,62,25. Eu estou aqui vendo os índices que nós temos aqui, que o Notícias Agrícolas tem à disposição de vocês, todos os índices financeiros lá em Nova York terminaram em baixa. O S&P 500 fechou com recuo de 0,27%, a mesma coisa do FTC 100, que perdeu também 0,27%. O euro desceu 0,67% a 13,24%. O que mais aqui? Tem outros montes de índices aqui que você pode consultar no Notícias Agrícolas, mas todos, enfim, acabaram no vermelho e o pessoal foram para as commodities. Será que o Trump estabilizou, né? Não parou o incêndio, acalmou? E aqui no Brasil, com esse dólar a 3,15 recuperada, o que significa que tem aí as delações? Muitas emoções nos aguardam nos próximos dias. Fiquem conosco. Daqui a pouco a Carla Mendes está fechando o texto de mercado para você ser o produtor rural mais bem informado. Daqui a pouco a AGR lá de Chicago vai nos mandar a previsão meteorológica para amanhã. Também tem uma previsão de mercado que eles nos mandarão, a gente vai disponibilizar logo pela manhãzinha de amanhã. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil, amanhã tem mais preciosas informações aqui no Notícias Agrícolas. Eu encerro agradecendo a atenção, dando um viva ao nosso país maravilhoso, apesar dos ordinários calhordas que querem destruir a pinguelinha. Nós vamos em frente. Até amanhã, portanto.